Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Governo do Brasil anuncia medidas para conter preço do diesel.
Cortes de impostos internos, aumento de imposto de exportação, subvenção a produtores do combustível e fiscalização sobre cobranças abusivas.
Ações anunciadas pelo presidente Lula devem reduzir em 64 centavos o preço do diesel para distribuidoras.
O presidente diz que quer evitar alta dos preços sobre fretes e pressão inflacionária por causa da guerra no Oriente Médio.
Uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro.
Você vai ouvir também infraestrutura.
O governo federal vai investir mais de 2 bilhões de reais para modernizar e ampliar estradas no Paraná.
Também foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Luana Karen.
Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
E ainda, saúde da mulher.
Carreta do Agora Tem Especialista chegou hoje ao Distrito Federal para reduzir fila por consultas, procedimentos e exames, como mamografia e biópsia.
É o início de uma nova rodada de atendimentos das carretas pelo país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje uma série de medidas para conter o preço dos combustíveis, especialmente o óleo diesel, e proteger os consumidores brasileiros dos impactos da guerra no Oriente Médio.
Cortes de impostos, subvenção para produtores e aumento da fiscalização sobre cobranças abusivas devem reduzir em 64 centavos o preço do diesel.
O presidente Lula destacou que as medidas são para evitar que os efeitos da guerra cheguem ao povo brasileiro.
O governo brasileiro acompanha de perto os impactos no país da guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, e também as tensões no entorno do Estreito de Hormuz, corredor estratégico por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo. Nesta quinta-feira, o governo federal anunciou uma série de medidas para reduzir a pressão da alta internacional sobre o óleo diesel e aumentar a fiscalização no setor com o objetivo de combater a especulação e a cobrança abusiva nos preços dos combustíveis. A iniciativa também busca conter pressões inflacionárias, especialmente sobre alimentos, fretes e bens essenciais que dependem diretamente do transporte rodoviário. O presidente Lula garantiu que o governo do Brasil está atento e empenhado em superar qualquer consequência do conflito que venha a impactar a economia no país.
Nós estamos dizendo alto e bom som, estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro.
Entre as medidas está que zera as alíquotas de PIS e COFINS para importação e comercialização do diesel. Lembrando que estes são os únicos impostos federais sobre combustíveis. Isso equivale a 32 centavos por litro na refinaria. Outra iniciativa prevê o pagamento de subvenção a produtores e importadores de diesel no valor de 32 centavos por litro, que deverá ser repassada aos consumidores. Ao todo, são 64 centavos por litro para conter a pressão de custos ao longo da cadeia e criar condições para que esse efeito chegue à população. E a medida provisória editada pelo governo prevê o imposto de exportação como ação regulatória para aumentar o refino interno e garantir o abastecimento à população. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo quer garantir que as iniciativas cheguem ao brasileiro.
Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados, tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor.
A fiscalização do mercado de combustíveis também é uma das prioridades do governo do Brasil. Para isso, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, terá novos instrumentos para coibir práticas que lesem o consumidor. Quem explica é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como tem acontecido em algumas regiões do país, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina e também os cartéis de postos de gasolina.
Outro decreto determina que os postos de combustíveis adotem sinalização clara e visível ao consumidor, informando a redução dos tributos federais e do preço em função da subvenção. As medidas são temporárias e devem valer até 31 de dezembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E após os anúncios do governo, na tarde de hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros se reuniram com representantes das maiores distribuidoras privadas de combustíveis.
O encontro aconteceu no Ministério de Minas e Energia. Quem está lá é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. O que você pode nos contar dessa reunião?
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a reunião começou por volta das 5 da tarde, aqui na sede do Ministério de Minas e Energia. E além do vice-presidente Geraldo Alckmin, participaram também os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também o secretário executivo da Fazenda, Dário Duringa. Além também dos representantes, né, das maiorias, dos maiores, maiores distribuidoras de combustíveis, responsáveis aí por cerca de 70% do mercado privado no Brasil. Também foram convidados hoje representantes da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, e a conversa busca e cobrar que as medidas anunciadas hoje pelo governo sejam efetivamente repassadas ao consumidor final e também para acertar o acompanhamento institucional sobre a implementação delas. Né? Nesta semana, a Secretaria, né, o órgão solicitou ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que analise os recentes aumentos nos preços dos combustíveis em 4 estados, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. E o Ministério de Minas e Energia conta agora com uma sala de monitoramento do abastecimento que acompanha diariamente as condições do mercado nacional e internacional de combustíveis para identificar rapidamente eventuais riscos ao abastecimento e coordenar as medidas para preservar a segurança energética e a normalidade do fornecimento de combustíveis no país. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E em outra frente, para garantir o preço justo dos combustíveis, o Inmetro, a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria Nacional do Consumidor estão fiscalizando postos de abastecimento no Distrito Federal e em 9 estados.
Eles checam, por exemplo, se há fraude nas bombas e se o volume vendido corresponde ao que é efetivamente dispensado pela bomba.
A operação também está fiscalizando a venda de produtos da cesta básica para conferir se quantidade e peso é o indicado na embalagem. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
Uma operação integrada mobiliza órgãos federais nesta quinta-feira, 12 de março, para fiscalizar postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e em 9 estados do país. A iniciativa Tô de Olho, Abastecimento Seguro e na Medida Certa busca proteger o consumidor e identificar possíveis irregularidades na venda de combustíveis e de produtos da cesta básica. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e reúne equipes do Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Secretaria Nacional do Consumidor, com apoio das polícias civis locais. Durante a operação, técnicos analisam bombas medidoras para identificar fraudes eletrônicas e verificar se o volume abastecido corresponde ao valor pago pelo consumidor. As equipes também fiscalizam produtos pré-embalados da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, óleo e macarrão, para conferir se o peso indicado nas embalagens corresponde à quantidade real. Além do Distrito Federal, a fiscalização ocorre simultaneamente nos estados do Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. O objetivo é reforçar a transparência nas relações de consumo e garantir mais segurança ao consumidor na hora de abastecer ou fazer compras. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O federal está investindo mais de 2 bilhões de reais na modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no Paraná.
Parte dos recursos será destinada para a conclusão da estrada boiadeira e do canal de acesso ao Porto de Paranaguá.
Mais de 2 bilhões de reais em investimentos do governo do Brasil no Paraná. Os recursos anunciados nesta quinta-feira vão garantir a modernização e ampliação da infraestrutura de transportes no estado. Do total de recursos, 409 milhões de reais serão destinados para o início das obras do contorno sul metropolitano de Maringá. A obra deve melhorar o tráfego urbano e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade. Outros 321 milhões de reais vão para a conclusão da Estrada Boiadeira, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. Serão 37 quilômetros de obra na rodovia que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que os investimentos vão permitir um maior desenvolvimento do Paraná.
Com as medidas que o Estado vai crescer muito mais, se o Estado do Paraná estará mais preparado para o desenvolvimento, para gerar emprego e para melhorar a vida das pessoas. Além disso, o Estado do Paraná está recebendo o maior ciclo de investimento em infraestrutura da sua história.
Também foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Segundo o maior porto do Brasil em movimentação de cargas, o local deve receber investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a medida vai ampliar a capacidade de operações do porto.
A primeira concessão de canal de acesso do Brasil. Isso é fundamental para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro, porque através das concessões no nosso país, através do canal de acesso, isso vai dar previsibilidade ao setor produtivo, vai dar planejamento estratégico para o Porto de Paranaguá e, com esse calado feito, a ampliação de 13,5 metros para 15,5 metros, o aumento de 2 metros vai ampliar a capacidade das operações no porto, para que o porto possa receber ainda navios maiores.
Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, também foi autorizada a licitação da reforma do aeroporto de Maringá. 129 milhões de reais deverão ser investidos na ampliação do terminal de passageiros e na modernização da torre de controle do aeroporto. Reportagem Luana Karen.
E as ações voltadas para as mulheres também estão sendo adotadas pelo BNDES.
O Banco de Desenvolvimento lançou hoje um programa para financiar projetos voltados para a segurança e proteção delas.
Perdão, daqui a pouquinho a gente traz a matéria do BNDES, mas antes a gente vai falar sobre uma carreta do Agora Tem Especialistas que chegou hoje ao Distrito Federal para levar exames, consultas e biópsias às mulheres da região.
É o início de uma nova rodada de deslocamento das unidades móveis do governo que atuam para reduzir as filas e o tempo de espera por atendimento.
Uma carreta do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde está estacionada no Hospital Regional de Planaltina, que fica a cerca de 45 minutos do centro de Brasília. A unidade móvel está equipada para realizar exames como mamografias, ultrassonografias mamárias e transvaginais. As pacientes também podem passar por consultas com especialistas e biópsias, exames fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. gênero. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, explica por que a saúde da mulher é prioridade para o governo.
Mulheres são a maioria da nossa população, são as que mais usam o SUS, porque elas vão ou para cuidar da sua saúde, ou muitas vezes vão para que assumem sozinhas o cuidado da família. Então, quando é o filho que está, em geral é a mulher que está junto. E são a grande maioria dos profissionais de saúde. Então, saúde da mulher é prioridade absoluta do Ministério da Saúde do Governo do Brasil.
A expectativa é de que cerca de 60 mulheres passem pelos atendimentos por dia. Para muitas delas, a chegada da unidade móvel representa o fim de uma longa espera. É o caso da aposentada Irani Reis, que aguardava mais de 2 anos na fila para realizar o exame de mamografia.
Isso é uma bênção. A carreta que vem até a gente, né? Mais perto da gente, então isso é muito bom. Porque a gente fica ansiosa, né? Para receber o resultado, né? Reduz completamente a fila.
Com a chegada da unidade móvel em Planaltina, o Ministério da Saúde inicia uma nova rodada de atendimento das carretas pelo país. Além de atender em municípios considerados polos regionais, as unidades também vão passar por locais de difícil acesso, onde a demanda por atendimento especializado é maior. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a meta é operar 150 carretas até o final do ano.
Onde ela passa, vai zerando a fila, vai apoiando o SUS local na parceria com as secretarias estaduais. A gente já passou em 138 regiões em todo o país. Com aquelas que a gente vai começar agora no mês de março, vamos ultrapassar 150 regiões já no mês de março. São quase 60 carretas espalhadas em todos os estados brasileiros.
Além das unidades móveis, o programa Agora Tem Especialistas também prevê parcerias com hospitais particulares para ampliar o atendimento a pacientes do SUS. O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas. Reportagem Márcia Fernandes.
Agora sim, a gente fala sobre o programa lançado hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar projetos voltados para a segurança e proteção das mulheres.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta quinta-feira uma iniciativa para apoiar estados e municípios no enfrentamento à violência contra as mulheres. Com o nome de BNDES Mulheres em Segurança, o programa amplia o acesso a financiamento para que governos locais invistam em prevenção, proteção, investigação e garantia de direitos. Poderão ser financiadas ações como modernização de delegacias especializadas, implantação de casas da mulher brasileira e fortalecimento da Patrulha Maria da Penha. Também poderá ser apoiada a criação de abrigos para mulheres em risco, além da ampliação do monitoramento urbano e programas de qualificação profissional e geração de renda. De acordo com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, o apoio do banco vai contribuir para fortalecer a rede de proteção às mulheres e reduzir fatores de risco que perpetuam a violência contra elas.
Nós criamos um ambiente para poder direcionar e induzir que essas ações voltadas à segurança pública também recebam crédito. Então, são linhas de crédito para estados e municípios com foco no enfrentamento à violência e garantia de direitos. Com um conjunto de ações, podemos financiar delegacias especializadas, casas da mulher brasileira, Patrulha Maria da Penha, né, abrigos de mulheres em situação de risco, uma ampliação do monitoramento urbano, inclusive da própria iluminação pública em pontos onde a gente tem situações de violência recorrente e assim por diante.
O financiamento do programa BNDES Mulheres em Segurança pode chegar a até 90% do valor de cada projeto, com prazo total de pagamento de até 24 anos. Governos estaduais e prefeituras podem obter mais informações sobre o programa no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
A proteção e o bem-estar dos animais ganharam reforço nas políticas públicas.
Em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou hoje uma política nacional para o resgate de bichos em situações de emergência, como desastres naturais.
E as punições para quem maltrata animais também vão aumentar.
A nova política de acolhimento e manejo de animais resgatados estabelece diretrizes para a proteção dos animais afetados por emergências, acidentes ou desastres ambientais. A ideia é reduzir a mortalidade dos animais nessas situações, como enchentes e incêndios, e integrar as ações de proteção deles às estratégias da Defesa Civil. Segundo a nova lei, os resgates devem ser feitos por equipes capacitadas com acompanhamento veterinário. Além disso, a política prevê abrigo temporário para os bichos, atendimento e encaminhamento para adoção ou retorno ao habitat natural. Todas essas ações devem ser articuladas entre União, Estados e municípios. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou a importância da nova política em um cenário em que os eventos extremos são cada vez mais frequentes.
Ela vai ser um importante instrumento de normas voltadas ao resgate, ao abrigo, à reabilitação e destinação de animais encontrados em situação de risco.
Durante o evento, também foi lançado o Programa Nacional SAMUVET, que vai apoiar o transporte dos animais nessas situações. Outro anúncio foi a publicação do decreto Cão Orelha, que endurece as penas para os crimes de maus tratos contra animais. O novo dispositivo legal prevê multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer esses atos. E o valor pode chegar a R$ 1 milhão em alguns casos, dependendo dos agravantes. O decreto recebeu este nome em homenagem ao cachorro Orelha, que morreu após ser agredido em janeiro em Santa Catarina. O governo federal anunciou ainda a criação da Conferência Nacional de Direitos Animais, que será um espaço de participação social e construção coletiva em defesa dos animais. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, proteger os animais é uma missão do governo e de toda a sociedade.
Quando a gente é capaz de respeitar o cachorro, o gato, o leão, enfim, todas as formas de vida, a gente aprende a cuidar também uns dos outros. Por isso que essa conferência vai ser o espaço de controle e participação social para que a política pública seja formulada não para os defensores dos direitos animais, mas com os defensores dos direitos animais.
Casos de maus tratos a animais podem ser denunciados pelos telefones 181 e 190. Reportagem Pablo Mundim.
Publicação aberta e voluntária de dados públicos é um importante termômetro sobre a transparência e a confiabilidade dos governos.
Tão importante que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, faz um índice para medir políticas governamentais sobre dados abertos.
E o Brasil teve ótimo desempenho na última medição, ficando entre os 8 países com a melhor pontuação.
O Brasil alcançou o melhor desempenho da história no índice que avalia a eficiência das políticas governamentais sobre dados abertos. O índice é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e mede o grau de abertura, acessibilidade e reutilização de dados públicos entre países membros e parceiros da organização. De 41 países analisados, o Brasil obteve 0,70 ponto em uma escala de 0 a 1, alcançando a 8ª melhor nota do mundo, a melhor pontuação da América Latina e um resultado 32% superior à média dos países da OCDE. Com o resultado, o Brasil está à frente de nações reconhecidas pelas políticas digitais, como o Reino Unido e Canadá, e se consolida como referência regional e internacional na agenda de abertura de dados. Os resultados mostram que o governo federal publica proativamente dados governamentais em formatos abertos e reutilizáveis, além de fortalecer instrumentos que ampliam o acesso e o uso dessas informações por cidadãos, pesquisadores, jornalistas, empreendedores e pela sociedade em geral. Faz parte da Política Nacional de Dados Abertos, coordenada pela CGU, a Controladoria Geral da União. Hoje, os dados governamentais do país estão no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que reúne mais de 15 mil conjuntos de dados produzidos por órgãos federais em formatos abertos e legíveis por máquina. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, principal medidor da inflação, ficou em 0,7% em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE.
O índice ficou abaixo de fevereiro do ano passado, que tinha sido de 1,31%.
E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,81%, o menor índice acumulado desde maio de 2024.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotivos nascidos no exterior se equiparam a brasileiros natos.
Relator no STJ mantém prisão de médico investigado por morte de bebê.
TSE homologa mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
A Constituição assegura aos filhos naturais de brasileiros a opção pela nacionalidade ao atingirem a maioridade, mas não há previsão expressa em relação aos adotados. Marcelo Della Libera.
O caso concreto envolve uma situação de duas menores à época, filhas de mãe brasileira e pai cambojano, registradas em um consulado brasileiro e que pediram o reconhecimento de que são brasileiras natas em Belo Horizonte. O tema chegou ao Supremo após um recurso da família contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a negativa para conceder a nacionalidade. Ao analisar o caso, o plenário do STF decidiu, por maioria, que filhos adotados nascidos no exterior têm o mesmo direito de nacionalidade dos filhos biológicos.
Mantida a prisão preventiva de médico no Amazonas investigado por morte de recém-nascido diante de suposta omissão no atendimento.
A decisão é do relator do caso no STJ, Fátima Uchoa.
O caso ocorreu no município amazonense de Eirunepé. Segundo a investigação, a gestante deu entrada no hospital em trabalho de parto e precisava de cesariana emergencial. O médico, único profissional apto a realizar o procedimento, estava escalado como cirurgião obstetra de sobreaviso. A equipe hospitalar tentou contato com ele sem sucesso. E há imagens de câmeras de segurança, as quais mostram que na noite anterior e na madrugada em que foi procurado pela equipe, o médico ficou bebendo em uma churrascaria. O profissional compareceu ao hospital cerca de 5 horas após a admissão da paciente. A cirurgia foi feita, mas o bebê morreu. Para o ministro Joel Ilan Paciornik, tal circunstância revela que não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liberdade.
TST realiza audiência pública para discutir a validade de norma coletiva que permite a prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres.
O tema deve orientar o julgamento de casos semelhantes em toda a Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
A audiência reuniu representantes de entidades empresariais, sindicatos e especialistas para debater os impactos da medida, especialmente em relação à saúde dos trabalhadores e à organização das atividades produtivas. Após analisar as contribuições apresentadas durante a audiência, o Tribunal Superior do Trabalho deverá fixar uma tese que servirá de referência para futuras decisões sobre a prorrogação da jornada em atividades insalubres.
TSE homologa a mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
O objetivo é aprimorar o atendimento da Justiça Eleitoral em 3 municípios do interior paulista. Fábio Ruas.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eleitoras e eleitores de Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse vão ser beneficiados. Para o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, ficou constatado que haverá melhoria no deslocamento das pessoas e na logística das eleições 2026. Apesar da mudança, os locais de votação permanecem os mesmos. A alteração é quanto ao atendimento administrativo e presencial no cartório eleitoral.
União deve apresentar cronograma para regulamentar política nacional de transporte para estudantes de institutos federais.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, milhares de alunos enfrentam dificuldades para chegar às instituições de ensino. Alguns recorrem a caronas ou percorrem longas distâncias a pé. O caso foi apresentado para a Justiça Federal de Alagoas, mas afeta estudantes de todo o Brasil. Na decisão, a Justiça determinou que a União, por meio do Ministério da Educação, apresente um cronograma detalhado e executável para a conclusão da regulamentação do Programa de Apoio ao Transporte do Estudante.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova monitoramento de agressores da Lei Maria da Penha por inteligência artificial.
CPMI do INSS aprova convocações de cunhado e ex-noiva de Daniel Burcaro.
Davi Alcolumbre prorroga MP sobre renovação automática da CNH.
Boa noite.
Boa noite.
Agressores submetidos a medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser monitorados com o apoio de inteligência artificial.
Um projeto aprovado no Senado prevê que o poder público disponibilize um aplicativo para alertar a mulher no celular sobre a possível aproximação do agressor e permitir o acionamento imediato das forças de segurança por meio de um botão de emergência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O dispositivo ainda conterá canais de orientação e informação sobre direitos, rede de apoio e serviços públicos disponíveis. Relatora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que a proposta vai permitir a incorporação de tecnologias modernas no combate à violência contra as mulheres.
A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas.
O projeto ainda cria um banco de dados nacional com as informações coletadas para a produção de diagnósticos e estudos periódicos sobre a violência contra a mulher e para o planejamento e a realização de ações de prevenção de novos casos de agressão. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, lembrou que medidas desse tipo já vinham sendo analisadas, mas com a inteligência artificial, o monitoramento vai ser mais eficaz.
E o mais bacana é que juntou o acolhimento com a proteção, que a juntou antes que aconteça, que é o acolhimento, onde ela vai fazer a denúncia, e a proteção da vítima, onde ela poderá receber a localização e um alerta que o agressor está se aproximando por inteligência artificial. Isso é fantástico.
O autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou o alcance da iniciativa.
A tornozeleira é nada mais, nada menos do que um emissor de um sinal eletrônico. E com esse sinal eletrônico, ele será identificado, monitorado, localizado e a mulher será finalmente assegurada de que não sofrerá novamente nenhum tipo de agressão. E isso ajudará a reduzir o feminicídio no Brasil, finalmente.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente Davi Alcolumbre e a senadora Daniela Ribeiro inauguraram no Senado um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência.
A Sala Lilás é a primeira do gênero no parlamento no mundo. Repórter Raíssa Abreu.
O atendimento às vítimas na Sala Lilás vai ser feito por policiais da Polícia do Senado Federal, capacitadas para lidar com casos de vulnerabilidade e violência contra a mulher. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que propôs a ideia quando foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que a privacidade será garantida.
Nós temos aqui no Senado Federal, por mês, mais de 30 mil pessoas que circulam, fora os servidores que circulam no Senado, e que podem ter nesse lugar, escolhemos de forma muito estratégica, para ser não lá no meio, perto do plenário, mas um lugar onde ela possa ter também a privacidade dela.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou as senadoras da bancada feminina por sua batalha por recursos orçamentários para combater a violência de gênero.
É inacreditável a capacidade das pessoas de não entender a importância de um programa como esse.
O presidente e o relator da CPMI, que investiga fraudes em descontos e empréstimos consignados ligados ao INSS, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Os parlamentares pediram uma revisão de decisões judiciais que, segundo eles, têm dificultado o andamento das investigações. Repórter Henrique Nascimento.
A revisão de decisões judiciais que permitem que investigados deixem de comparecer à CPMI foi um dos principais temas da reunião entre integrantes da comissão e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Após o encontro, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que os parlamentares pediram a reavaliação de habeas corpus que autorizam investigados e testemunhas a não atender convocações da comissão.
O ministro colocou para nós com muita clareza que vai rever, mas especialmente no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já encaminhará o nosso recurso para votação na turma e uma decisão colegiada.
Além disso, a CPMI avalia pedir a prorrogação do prazo de funcionamento para concluir as investigações. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que o relatório final está em elaboração, mas que ainda há obstáculos para avançar em algumas frentes da investigação.
A grande preocupação hoje no relatório está na blindagem do sistema financeiro. Hoje estamos impedidos de avançar no sistema financeiro por decisões judiciais.
Hoje, o presidente da CPMI, Carlos Viana, confirmou que vai protocolar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 120 dias.
Segundo ele, o pedido busca assegurar o recebimento e a leitura em plenário do requerimento que solicita a extensão dos trabalhos da CPMI. O colegiado também aprovou as convocações de Fabiano Zetel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e da ex-noiva dele, Marta Graeff. Repórter Rodrigo Rezende.
Os parlamentares acreditam que Marta e Zetel podem ter informações sobre as relações de Vorcaro que permitiram que o Banco Master fizesse pelo menos 250 mil empréstimos consignados, muitos deles com falta de documentos de autorização. Na reunião desta quinta-feira, aconteceriam 4 depoimentos, mas por motivos diversos, todos foram cancelados. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou as faltas e anunciou o depoimento da presidente da Crefisa, Leila Pereira, para a próxima semana.
Diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento.
Carlos Viana anunciou um acordo para que os parlamentares votem na próxima semana as convocações do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do atual, Gabriel Galípolo.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Segundo ele, a mudança não traria prejuízos à economia. O parlamentar lembrou que medidas como o 13º salário também foram criticadas no passado, mas hoje são importantes para a economia e para os trabalhadores.
Para Rogério Carvalho, o modelo atual impõe uma rotina exaustiva, especialmente para as mulheres que acumulam responsabilidades profissionais e domésticas.
Não é possível, no mundo que a gente vive, as mulheres que têm, às vezes, tripla jornada, trabalhar 44 horas.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou a condução de políticas públicas no Brasil e afirmou que o país atravessa um momento de crise em diferentes áreas. Segundo ele, o cenário é de dificuldades na saúde pública, na economia e na segurança jurídica e institucional.
O parlamentar ainda citou as investigações relacionadas ao Banco Master e disse que o caso levanta questionamentos sobre a relação entre instituições financeiras e agentes públicos e cobrou acompanhamento permanente do Senado sobre os desdobramentos das investigações.
O que mais precisa acontecer para esse Senado se mexer? Esta, a casa, somos nós aqui que temos a obrigação constitucional e moral de dar esperança ao povo, de arrumar esse país. Faz parte do nosso trabalho aqui. Não podemos nos calar diante de um rombo estimado de 40,6 bilhões.
E o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem infrações de trânsito.
Pelo texto, condutores incluídos no Registro Nacional Positivo não precisam fazer exames do DETRAN ao renovar
comprovar a CNH. A regra não vale para motoristas com 70 anos ou mais. Com a prorrogação, a MP poderá ser votada até maio na Comissão Mista do Congresso e não perde a validade até que ela seja analisada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário institui política de assistência jurídica para vítimas de violência.
Deputados aprovam projeto de lei que regulamenta a profissão de doula.
Câmara autoriza mulheres a usar spray de pimenta para defesa pessoal.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza mulheres a usar spray de pimenta para defesa pessoal. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza mulheres a adquirirem, portarem e usarem spray de pimenta para fins de defesa pessoal. A proposta permite que o produto contenha a substância OC, um extrato natural concentrado derivado de pimentas secas e que pode causar queimaduras severas na pele, olhos e mucosas, além de dificuldade respiratória temporária. Por ser uma substância de uso controlado, o texto aprovado exige que o fabricante respeite limites impostos pelo Comando do Exército e a concentração e padrões de segurança serão definidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é conter um agressor em situações de ameaça à integridade física ou sexual da usuária. Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir e portar recipientes com até 50 ml do produto. Mas adolescentes entre 16 e 18 anos também poderão, desde que com a autorização dos pais ou responsáveis. O texto também prevê penalidades para uso indevido, como advertência, multa de até 20 salários mínimos e proibição de usar o produto por 5 anos. O uso será pessoal e intransferível. A proposta foi apresentada pela deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e o texto final foi apresentado pela relatora, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso. Ela argumentou que o spray de pimenta é um mecanismo de proteção intermediário, sem a letalidade da arma de fogo, mas fundamental para a autodefesa das mulheres. Em 2024, cerca de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio e outras 80 mil sofreram crimes sexuais. No plenário, o uso da substância OC foi criticada por parlamentares do PT por ser considerado perigoso. A relatora Gisela Simona manteve o produto como base do spray, com o argumento de que sem isso o spray seria inócuo.
Vejam que pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de ter uma ação intermediária de autoproteção da mulher brasileira. Nós não estamos querendo aqui aprovar liberação de arma de fogo, mas nós também não queremos que a mulher brasileira não tenha nenhum mecanismo de autoproteção. E vejam que tirar o OC significa invalidar o projeto.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a retirada do produto da composição do spray. Segundo ela, o OC pode causar cegueira e ser usado pelo agressor contra a mulher, sem contar outros riscos.
A relatora diz, nós somos contra a arma de fogo, mas estamos dando uma possibilidade de autodefesa intermediária. Mas está introduzindo uma substância que pode matar e que pode estar na casa desta mulher e que pode ser utilizado de forma indevida por crianças. Nós não queremos aqui construir uma proposição que possa fragilizar a própria mulher.
O projeto também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. O programa deverá promover oficinas de defesa pessoal e de uso do aerossol, conteúdo sobre o ciclo da violência doméstica e canais de denúncia. O projeto que autoriza a compra, a posse e o porte de spray de pimenta por mulheres para a defesa pessoal agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reconhece avanços no texto da PEC da Segurança Pública após mudanças propostas pela Câmara, mas mantém sua opinião sobre a fragilidade da matéria e sobre sua ineficácia no combate às facções.
O parlamentar é defensor do endurecimento das penas para integrantes do crime organizado e aponta preocupações com a impunidade no país. Coronel Assis cobra atenção também às pautas de policiais e de profissionais da segurança pública.
Previdência.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a CPMI do INSS identificou irregularidades no Banco Master com prejuízo para 240 mil aposentados. Ele relaciona o banco ao governo anterior, que teria autorizado as operações da instituição, inclusive as de crédito consignado.
Rogério Correia denuncia possíveis tentativas de blindagem a parlamentares envolvidos com igrejas evangélicas e cita doações milionárias para campanhas de representantes da direita. Ele defende a ampliação das investigações com convocação de políticos e a quebra de sigilos.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, ironiza o caso do Banco Master ao dizer que deixou de ser escândalo para se tornar caso de polícia diante das descobertas de supostas ameaças a testemunhas e jornalistas e a nova prisão de um dos principais investigados.
Tadeu Venere cita suspeitas de corrupção envolvendo parlamentares, ligações entre religiosos e investigados e a aplicação de recursos públicos no banco com a conivência de governadores. Para ele, caso o dono do banco venha a fazer uma delação premiada, a extrema-direita terá que se explicar.
Justiça.
Os deputados aprovaram um projeto que cria uma política de assistência jurídica para vítimas de violência com a participação de advogados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de muito debate, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria programa nacional que autoriza a contratação de advogados dativos a partir de tabela de honorários a ser fixada pela OAB para assistência jurídica de vítimas de violência em condição de vulnerabilidade. Advogados dativos são profissionais nomeados por juízes para defender pessoas sem recursos, quando não houver defensor público disponível no município. Os honorários são pagos pelo governo. O projeto, apresentado pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, prevê que os recursos para pagar os advogados virão do orçamento público, convênios com empresas e outras fontes, inclusive fundos de acesso à justiça e instrumentos de cooperação internacional. A proposta provocou discussão em plenário. Deputados de diversos partidos apontaram que o programa esvazia o papel da Defensoria Pública. Foi o que disse o deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba.
É uma verdadeira fragilidade e com isso acaba, portanto, fragiliza a Defensoria Pública, que é o único meio legal e correto em favor da justiça gratuita desse país e das pessoas. Para chamar a atenção de todo mundo, a gravidade desse projeto de lei.
O texto aprovado prevê que a assistência jurídica às vítimas de violência será prestada de maneira suplementar dentro do programa pela Defensoria e órgãos como o Ministério Público, a OAB e núcleos de prática jurídica de universidades. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL, Rio de Janeiro, o programa retira recursos que poderiam ser destinados ao fortalecimento da Defensoria Pública. De acordo com a proposta, terão prioridade no atendimento mulheres vítimas de violência, familiares de vítimas de feminicídios, crianças e adolescentes, pessoas idosas vítimas de violência, abandono ou negligência e pessoas com deficiência. Relatora da proposta, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, afirmou que o sistema de justiça brasileiro garante ampla defesa ao acusado, mas muitas vezes deixa a vítima sem orientação técnica e sem apoio adequado. A autora do projeto, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, disse que existe uma lacuna na assistência jurídica dessas pessoas.
Esse é um projeto que vem sanar um gargalo que tem no país. Porque muitas vezes, uma mulher vítima de violência chega num município de interior. Só tem um defensor público e, pela lei, esse defensor público vai dar assistência jurídica ao agressor. E ela fica sem assistência. Esse projeto, ele trata de organizar tudo isso, porque na ausência dele, a gente cria várias possibilidades.
A Câmara aprovou ainda projeto que institui oficialmente a mobilização nacional dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A mobilização vai ocorrer todos os anos entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, com ações de conscientização, prevenção e enfrentamento da violência e responsabilização dos agressores. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Rodrigo Dazaeli, do PL, torna público seu compromisso com a causa autista em Mato Grosso. Para tanto, o legislador se tornou parceiro de dois projetos. O primeiro deles visa levar informação atualizada sobre o transtorno às mães e educadores de pequenas cidades do interior do estado.
O segundo projeto, apoiado pelo congressista, é o AMAR, que leva atendimento especializado para escolas da rede pública de ensino de Cuiabá. Com o uso de recursos federais e apoio das prefeituras, Rodrigo Dazaeli espera que o modelo seja ampliado para 15 novos municípios.
Ciência e tecnologia.
Paulo Marinho Júnior, do PL, defende a expansão da infraestrutura de inteligência artificial para o interior do Maranhão e cobra apoio à Universidade e ao Instituto Federal do Estado com a criação de laboratórios para capacitação de alunos.
Segundo Paulo Marinho Júnior, os investimentos em tecnologias estão concentrados no Sul e Sudeste. Em sua análise, o caminho mais eficaz para reduzir as desigualdades regionais é oferecer o mesmo padrão de inovação científica e tecnológica a todos, equilibrando a capacidade produtiva dos estados.
Trabalho.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de doula. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de doula em todo o país. Doula é a profissional que oferece apoio físico, emocional e informativo à gestante para contribuir para o bem-estar da mulher. A proposta define quem pode exercer a atividade e estabelece regras para atuação durante a gestação, o parto e o pós-parto. A sessão contou com a presença de doulas de diversas partes do país. De acordo com o projeto, poderão atuar como doulas as pessoas com ensino médio completo e formação específica na área. Diplomas obtidos no exterior também serão aceitos, desde que sejam revalidados no Brasil. A proposta ainda garante o direito de continuar na profissão para as pessoas que já exerçam a atividade há pelo menos 3 anos, na data de publicação da lei. A partir da entrada em vigor da nova legislação, os cursos de formação deverão ter carga horária mínima de 120 horas. As doulas também poderão orientar os primeiros cuidados com o recém-nascido e apoiar o processo de amamentação. O projeto determina que as doulas não podem interferir nas ações dos profissionais de saúde, realizar procedimentos médicos de enfermagem ou fisioterapia, nem administrar medicamentos ou operar equipamentos médico-hospitalares. O texto prevê ainda que as gestantes podem escolher livremente a presença da doula durante o trabalho de parto, e isso não substitui o direito de ter um acompanhante de sua escolha. Hospitais ou maternidades ficam proibidos de cobrar qualquer taxa adicional pela presença dessa profissional. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele disse ser favorável à atuação das doulas, mas questionou as exigências contidas na proposta.
Essa regulamentação, ela vai fazer com que nós tenhamos menos doulas e não o contrário. Para quem gosta dessa profissão, quer incentivar essa profissão, o projeto é ruim, porque ele faz uma reserva de mercado e limita o exercício da profissão. Um dos requisitos, 120 horas de curso. Talvez para vender curso seja bom, mas não para ter mais profissionais.
O projeto veio do Senado e determinava que a doula iria integrar obrigatoriamente as equipes de saúde da atenção básica. A Câmara aprovou a emenda estabelecendo que a doula poderá integrar essas equipes e não mais que sua presença é obrigatória. No plenário, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, disse que a regulamentação é fundamental para que as doulas sejam reconhecidas como profissionais e tenham autorização para estar presentes na hora do parto. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, relatou sua experiência pessoal para defender a regulamentação da profissão.
E eu quero agradecer a Tássia, que foi a minha doula, que amparou, que esteve nos momentos de dor de uma mulher que teve 35 horas de trabalho de parto, 12 horas de uma dor difícil, e ver que essa profissão que ampara, que acolhe, que ajuda, não é regulamentada. Em muitos lugares não é permitido o exercício, esse apoio que eu queria no meu trabalho de parto.
O projeto que regulamenta a profissão de doula seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Política.
E Ícaro de Valmir de Sergipe afirma que exerce o mandato com responsabilidade e rebate acusações de traição ao PL. O deputado relembra que apoiou as candidaturas do partido em 2018 e critica o que chamou de distorções e rótulos no debate político.
Ícaro de Valmir acrescenta que tem posição independente no cenário nacional e que faz oposição ao atual governo federal. Ele reitera que seu mandato prioriza as questões de Sergipe, com foco em saúde, abastecimento de água e dignidade para a população.
Comissões.
Érica Hilton defende total prioridade à proteção das mulheres do Brasil ao assumir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a eleição.
A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi eleita como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ao substituir a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, a parlamentar defendeu a pluralidade de mulheres ao assumir a presidência da comissão. Em seu discurso de posse, Érica Hilton afirmou que a Comissão da Mulher terá como prioridade a proteção a todas as mulheres do Brasil, independente de raça, cor e gênero.
Aqui nós vamos discutir mulheres, mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres mães, mulheres que amamentam, todas as mulheres, sem exceção, na sua dignidade e na sua pluralidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, esse é o papel que nós estamos assumindo agora à frente desta comissão.
Durante a comissão, as parlamentares discutiram os últimos casos de feminicídio e estupro ocorridos no país na última semana. A presidente da comissão, deputada Érica Hilton, reafirmou que o papel da comissão é defender os direitos de todas as mulheres no país.
Porque as mulheres do Brasil, aquelas que estão sendo violentadas, estupradas, espancadas, aquelas que estão tendo que viver de maneira compulsória, elas esperam desta comissão uma responsabilidade efetiva. Vamos aqui discutir projetos, vamos aqui discutir a vida das mulheres.
Agora, além de eleger Érica Hilton como presidenta, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também elegeu como vice-presidentas as deputadas Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, e Socorro Nery, do PP do Acre. Érica Hilton exerce seu primeiro mandato como deputada federal, é a primeira deputada federal trans a assumir a presidência da Comissão da Mulher. Antes foi vereadora na cidade de São Paulo e participou de um mandato coletivo na Assembleia do Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Para Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, a marca histórica de 2 trilhões e 890 bilhões em arrecadação foi alcançada às custas da criação de impostos, aumento da alíquota de mais de 1.200 itens importados e redução do poder de compra do trabalhador.
Na visão de Anne Ortiz, o cenário do país é de recordes de falência e de dependentes de benefícios do Estado. Ela lamenta também que mais de 40 milhões de pessoas tenham sido lançadas à informalidade. Para combater a situação, ela defende o incentivo ao emprego formal e ao empreendedorismo.
Desenvolvimento regional.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, cobra do Operador Nacional do Sistema Elétrico a revisão da política de geração que impacta o nível do Lago de Furnas. Ele afirma que, apesar das chuvas, o nível do reservatório continua abaixo do esperado, o que prejudica municípios turísticos da região.
Emidinho Madeira também pede providências imediatas do governo federal em relação à BR-146, no trecho entre Bom Jesus da Penha e Jacuí, e a BR-265, que apresenta registros frequentes de acidentes devido à falta de manutenção.
Levantamento da Confederação Nacional de Municípios informa que 377 municípios foram afetados pelas chuvas nos dois primeiros meses do ano. Ao lamentar prejuízos ocorridos no sudoeste da Bahia, Charles Fernandes, do PSD, atribui os danos à falta de planos diretores e de planejamento de uso do solo.
É preciso que o poder público haja com mais rigidez na hora de liberar áreas para construção, de liberar novos loteamentos, para que realmente no futuro a população não passe o que está passando agora. A população está passando grandes dificuldades porque o poder público não foi rígido, não estabeleceu um plano diretor para saber aonde pode liberar a área para construção de residências, de comércio, e aí liberam de todas as maneiras, e aí quando vem um volume alto de chuva, acontece o que está acontecendo agora no ano de 2026, especialmente lá na minha região, a chuva trazendo muitos problemas, muitos prejuízos.
Charles Fernandes observa que o curso natural das águas é inevitável e a ocupação de áreas de drenagem agrava os danos. Ele cobra um alinhamento das políticas municipais, estaduais e federal de ordenamento territorial para tornar as cidades mais resilientes a eventos externos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.